aí, seus maconhistas, sejam muito bem-vindos a mais um 2 Sessão do podcast do 1-2 na nossa session de hoje, Igor, amigo, e...
Sim, Salabim.
Victor, cara.
Muito melhor agora ouvindo a sua belíssima voz.
Minha voz não é tão bela assim.
Ah, eu acho sua voz... Você é um cara muito afinado, Will. Eu acho
afinado?
Que eu acho que você tinha que voltar a fazer música.
Então, eu faço música, só não gravo mais.
Porra,
mas você... eu faço música pra caralho.
Mas você acha que você vai deixar esse monte de música guardada aí? Quando você morrer, vão soltar?
Não.
Seria legal, já pensou?
Música pra mim, cara. Música pra mim.
Vender isso daí? Só as próximas gerações ficarem ricas?
Não.
Will Sassano,
ninguém
no vocal.
Ninguém compra música de 15 segundos, cara.
Ah, é tudo curtinho, né?
É, tudo curtinho.
Não, mas se, mano, se o TikTok já é 15 segundos, mano...
15 segundos
vai ser música
hits,
pra caralho.
TikTok.
Vai ser uma mixtape. Uma música só, tá ligado? Vai ser uma tune.
Pô, faz tempo que
não. 3 minutos.
Faz tempo que eu não ia no show e essa semana foi no show, né?
É mesmo?
E aí, essa relação ao vivo com a música é gostoso demais, cara. No rolê lá do Patrick Maia, mano.
Do Clube Minhoca?
Minhoca Piano Bar, a banda que nunca se viu, cara.
Lá é apertadinho, né? Então se sente abraçado, né? Tudo bom.
Você prefere a Pepe ou a Neném?
Ai, eu não sei quem é Queen, desculpa.
Ô, sabe o que eu acho legal?
A Pepe é mãe da Neném.
Elas eram iguais, gêmeas idênticas e cantavam igual em voz uníssono, tá ligado? Elas eram tipo um clone dela mesma cantando, velho. Isso é genial.
É a Bia Branca da música.
Caralho, gostava demais da Pepe e Neném.
Até se elas não fossem gêmeas, eu não saberia quem é quem. Eu confundo quem é o Claudinho, quem é a Bochecha ainda.
Caralho.
Ah, é sério, mano. Não decoro, não.
Pô, mas um tem uma bochecha gigante e outro chama Claudinho. Então...
E outro é um anão.
E a gente tá hoje aqui com o Michel Dantas. E aí, mano, quem é você da sua capivara aí pra galera?
Boa, família. É, primeiro que é muito doido. Talvez isso aí tenha uma questão científica, né? Tem pessoas que fazem identificação de outras pessoas por alguns pontos. E talvez esses pontos sejam muito parecidos. E tem gente que tem maior dificuldade
a
de lembrar
voz me ajuda
a característica
muito.
E tal. Bom, eu sou o Michael Dantas, sou advogado, sou membro, estou diretor da Rede Jurídica pela Reforma de Política de Drogas. Sou militante na Marcha da Maconha aqui em São Paulo, estou na construção, auxilio outras marchas aí nessa construção. Então, militante pelos direitos humanos, abolicionista penal, antipunitivista, antiproibicionista por essência.
Bonito, oh, caralho. Você ficou feliz com a PEC? Você quebrou uma mesa, um móvel da sua casa?
Cara, eu... A tristeza já era inerente, né?
E só para existir?
E tal. Mas ao mesmo tempo eu vou chegar depois, eu vou falar disso, que eu acho que tem um fundo aqui, a gente pode ver como um copo meio cheio. Mas, cara, é entristecedor de ver o gasto de recursos públicos em detrimento da criação de uma proposta, a emenda de emenda à Constituição, trazendo para o artigo 5º a criminalização, ou seja, desrespeitando um dos princípios que está lá no inciso 10, que é a intimidade das pessoas, sabe? Não existe um crime sem vítima, pô.
Né?
E aí os caras, porra, quer reforçar a criminalização do usuário nessa queda de braços aí, certo. Onde a vítima somos todos nós.
A gente vai te chavar tintim por tintim dessa PEC aí, antes, se você não tá entendendo nada que tá acontecendo. Isso aqui é um 2 Sessão do podcast do 1-2 que vai ao ar toda quarta-feira, bem cedinho aí pra você ouvir quebrando algum móvel. Ô, oh, quem foi no bagulho de quebrar coisa?
Eu fui.
Você foi no bagulho de quebrar?
Eu fui no Rede Room, ali perto da Estação Carrão. É rapidinho, 5 minutinhos andando. Dei uma desabafada.
Mas você quebrou o quê?
Mano, eu quebrei 2 TVs, mano, de LED grandona.
Ah, é?
Eu usei a marreta.
Ela tava ligada?
Porra. Não, tava desligada.
Porque
mano.
Vê o bagulho morrendo na sua frente, tá ligado? A vida esvaecendo da TV.
Não, tem um cara que te acompanha, pô. Você tem que colocar num canto específico e tal. Ele dá instrução pra você evitar se lesionar também. E você assina na entrada um termo de responsabilidade. Se você se machucar, sobrei Marcel.
Ó.
Eu saí com o pulso um pouco inchado.
Justo.
Mas desabafei o que eu precisava. Opa, caralho, mano. É melhor fazer isso que perder o réu primário, né?
É verdade. Antes uma TV do que uma pessoa.
Valeu cada centavo.
Justo. A gente também tá lá no YouTube, no canal Podcast 1-2 Testando. E estamos também no nosso canal principal, o canal 1-2, que agora, a partir deste mês que está começando agora, teremos um vídeo só por semana. Só na quinta-feira.
Meu Deus do céu.
Na verdade, 1,25.
Por causa do shorts?
Não, porque vai ter live no domingo.
Ó, oh, todos os domingos teremos live?
Não, todo domingo não, é muito domingo. Continua igual live. Uma vez, todo primeiro domingo do mês vai ter live.
Então nossos vídeos vão ser de quinta-feira?
É, mas o que vai acontecer? É uma troca aí.
Ah.
Porque vai ter menos vídeos,
uhum.
Mas os vídeos vão ser mais elaborados, tá ligado? Porque a grande coisa era essa, né? A gente tinha que fazer, mano, 2 vídeos toda semana, agora a gente vai fazer mais de boa. Mais gostosinho.
Mas vai ser mais vidião?
Mais vidião, essa é a ideia.
Vai ser tipo vídeo grande?
Essa é a ideia. Não, não necessariamente grande, mas pode ter certeza que vai ter mais horas de trabalho nele.
Entendi. Vai ter sketch?
Pode ser que tenha. Quer dizer, vai ter sketch, com certeza. Mas esses sketches vão virar vídeo curto.
Entendi.
Também.
Caralho.
Então segue a gente lá no canal 2 se você não segue ainda. E a gente também tá lá na RadioRen.com e também estão em todas as mídias sociais, @canal2 no Instagram, no Facebook e no Twitter. Se você quiser ajudar esse coletivo Ervo Afetivo a continuar fazendo conteúdo, cola lá em apoia.se/12, tem várias recompensas lá pra você. E antes de começar a nossa brisa, vamos falar da Loja 12. O cara falou assim, mano, eu acho muito da hora o cantor lá que faz o negócio da Loja 12. Tipo, eu?
Cara, então, mas é você sabe que muita gente elogia.
É porque faz vozinha, né? É. Aí, mas o cara tá ouvindo há tipo 10 anos essa música e não sabe, achava que era um cantor aleatório que veio aqui só pra gravar a música e foi embora.
E
tá
você
ligado?
Que cantou e que tocou, né?
Foi.
Olha aí. E produziu também.
Produzi também.
E mixou.
Também.
Caralho, é um artista completo.
Mas tem umas trilhas.
Tem autotune nisso aí, não?
Tem. Ah. Mas tem umas trilhas. É, tem pra caralho, porque é o Raga, né? Uhum. Mas tem umas trilhas também que é a minha mina cantando, mano.
É mesmo?
E não tem autotune, minha mina é um querubim.
Oh.
Mas então, mano, ó, tá fazendo sucesso esse cupom, porque a galera tá esperta, que a gente tá soltando o cupom POD15 toda quarta-feira, mano, 15% de desconto, qualquer compra na loja, tá ligado? E aí, o que a galera faz? Tá ouvindo o podcast? Eu já tô lembrando a você aqui do podcast. Daí você já abre o celular lá, entra na loja 12 e já faz a compra com 15% de desconto na loja inteira, mano.
É
desconto.
Isso é muito carteirada.
E se você pagar no Pix ou no boleto, tem mais 5% de desconto. Só não lesa, porque esse cupom POD15 só vale pra quarta-feira, que é o dia que a gente lança o podcast, que é pra prestigiar os ouvintes assíduos desse podcast.
E esse podcast tá no ar 5 horas da manhã, malandro. Então você tem tempo pra caralho.
Né? Às vezes eu solto as 3.
Olha aí,
às
porra!
Eu solto as 2. Já pô, soltei meia-noite.
Olha aí,
deve
mano.
Ficar quase 2 dias.
Você tem tempo pra usar o cupom, hein, meu?
Tem tempo pra caramba. Tô dando vacilo e colar no Loja 12.
Mas esse cupom aí, ele vai valer pra uma quarta-feira só ou todas as quartas?
Não, quando a gente falar aqui, você tem que ouvir já ir lá, tá ligado?
Porque tá
vai
bom.
Ter semana que a gente vai fazer.
É, então, tem que ativar aí a notificação, né? Pra saber que tá saindo o episódio.
Mas vamos começar essa brisa, ô Michel, vamos começar pelo começo. De onde surgiu essa aberração? Porque, tipo assim, o que, que é a PEC? PEC é projeto de...
Proposta de emenda constitucional.
Proposta de emenda constitucional. Então eles querem fazer um remendo da nossa Constituição, é isso?
Exatamente.
E de onde surgiu essa aberração da natureza?
Nasce como contraponto ao recurso extraordinário 635-659, né? Que tá aí
votação
se arrastando
do STF.
Há tanto tempo, né? Um recurso pra falar de um usuário, seu Francisco. Que lá no cárcere foi pego com 5 gramas de maconha. E isso chegou até o STF. Gilmar Mendes colocou repercussão geral. Por conta disso, a gente tem esse julgamento que vem se arrastando. Apesar dos últimos votos ter se dado aí contrários, a gente está se encaminhando. E pelo que
vai
os outros
nós.
Ministros... Vai. Inclusive, essa pode ser uma das possíveis... Como o STF puxar isso, essa pauta, e depois eles resolverem melhor como que funciona isso, né? E falar, porque é isso, o STF é o que controla, é o poder do controle constitucional. Então, cabe a ele analisar se algo é constitucional ou não. Mesmo que venha e passe, né, agora na Câmara, que vai pra Câmara. E é impressionante, né, cara? É impressionante o custo, o dinheiro que é empreendido pra esse projeto. O cara é advogado, criminalista, sabe? Professor de direito, o cara entende da coisa, sabe que não faz sentido, não faz sentido lá com o CRE. É um senador. E gastou todo o erário ali pra poder propor uma proposta. Só que aí tem isso, né? Eu tenho o copo meio cheio. Porque aí aperta muito, a gente, pô, tem que se rebelar e mostrar a força que tem, né? Os movimentos sociais, seja a Marcha da Maconha. Já tem data. Então, colar nas ruas e mostrar que é força. E mostrar que você, enquanto usuário, não vai aceitar pacificamente ter esse reforço, né? Quando eu conversei com um primo meu que é de quebrada também ainda, ele falou, pô, os caras deixam a gente sem maconha com essa crise... E ainda vem com esse reforço da criminalização sobre a gente, tá ligado?
Caralho.
Agora, tipo, porque aí circula na mídia, né? Muita gente entendia já que não era meio crime, né? Porque as pessoas não ficam presas. Mas aí, essa mídia falando, pô, agora é crime. Porra, as pessoas passam a olhar diferente, o policial passa a agir diferente. As agências de saúde, as comunidades ditas comunidades terapêuticas, passam a agir com maior violência. E são pessoas que infringem os direitos humanos, né? A tortura, a morte.
Nossa, teve uma mina que morreu numa corrida terapêutica.
Uma não, tem,
né? Que,
assim,
não, que saiu na notícia e isso. Foi um bagulho muito doido, né? Mas uma brisa que só pra galera entender, eu senti muito o pirulito do Kiko, tá ligado? Chega o Chaves lá com uma paçoca, aí o Kiko olha e fala, hã? Ah, é? Deve ir com aquele pirulitão assim. Porque é isso, né? Tipo, o STF tá lá de boa. De boa não, faz mó cota.
Arrastado.
Arrastadamente, julgando o bagulho. Aí veio o presidente do Senado e falou, ah, é? É meio que isso, né? Uma birrinha.
Exatamente, e assim, na proposta, você tem que justificar por que você tá propondo ali. E eles citam, pô, eles fazem esse enfrentamento direto ao julgamento do recurso extraordinário.
É que eles estão falando.
Sim,
bagulho,
tá escrito, né? Na justificativa para pedir essa alteração constitucional. E falando, não, o que o constituinte, e aí eles vêm com a ideia do que o constituinte lá em 88 queria realmente a criminalização. Só que, gente, isso vai contrário a um direito que tá lá, um direito fundamental, inciso 10. Né? O nosso, o direito à manifestação, tá no 16 do artigo 5º, que é o artigo mais lindo, sabe, assim, dentro em termos constitucionais, é um dos mais lindos do mundo, garante muita coisa. Mas na prática a gente não vê essa garantia. Inclusive, olha aí, há um reforço vindo do Senado de uma pessoa que está lá como presidente que propõe uma proposta de emenda à Constituição que é absurda. Totalmente abjeta, sabe?
Eu fiz um vídeo, né, falando da PEC, sabe que é muito louco? Eu me propus a ler a PEC. Daí eu já peguei uma tarde e falei, não, vou ler esse bagulho. Mano, tem 4 páginas, 5 páginas, é mó curtinha, tipo, não tem. Tipo assim, eles mesmos sabem que o bagulho é mó. Qualquer coisa, porque tá escrito qualquer coisa lá, tá ligado, velho? Não existe. A justificativa é meio nada a ver, daí tem os porquês lá que é nada a ver, é tudo meio nada a ver, né?
Mas ao mesmo tempo eles relembram algumas normas que vieram depois. E uma das normas que eles lembram lá é uma que fala do cuidado. Ou seja, o mesmo lugar que eles.
De saúde, eles falam de saúde, pode crer.
Sim, pô,
velho.
Que é o cuidado, o olhar humanizado pro usuário, entendeu? O olhar do cuidado, da redução de danos. Entendeu? Que instituiu a redução de danos como uma política. E eles citam ali, mas eles consideram, sabe? Eles é absurdo, assim, é uma jogada. E eu vi isso na Câmara de São José dos Campos e vi isso em Sorocaba, nessa Constituição Municipal. Aí você fala, pô, é ridículo isso, mas é, comunica ali com o eleitorado dele. E o cara que tá no Senado se propor a isso, vai querer comunicar com o eleitorado dele, demonstrar uma situação dessa, sabe? Que vai, é vexatório, gente. A história vai marcar ele como uma figura repugnante, assim, sabe? Porque ele tá indo totalmente contrário ao que ele deveria defender. Porque é papel do Congresso legislar. Inclusive, uma brecha que existe na própria lei de drogas é o artigo 2º da lei de drogas, que fala sobre a finalidade de pesquisa, a finalidade medicinal, terapêutica, e é o que nós usamos como subterfúgio, como para garantir o direito ao acesso à saúde, o último instrumento do direito criminal. Mas, enfim, é por conta desse artigo que era para ser regulamentado, e não foi até então. Desde então, desde 2006, a gente não teve regulamentação. E aí a brecha é, ó, já que não tem, olha aí, não há crime aqui. Mas tá lá. E a gente não tem mudança, e é um momento de lutar, de se organizar. Eu gosto de lembrar disso. Tem algumas marchas da maconha com data, depois a gente fala melhor sobre isso um pouco mais pra frente. Mas é importante essa mobilização, porque é um ataque. Que a história depois vai mostrar, mas nesse momento é um momento de ataque. Então compreender que a gente tá sob um momento de ataque pra se revoltar contra esse ataque, sabe? Independente se você é usuário ou não, hoje são as nossas substâncias, né? Que eu não falo só da maconha. A marcha da maconha, por exemplo, a gente entende que enquanto houver uma substância dita proscrita e criminalizada, a gente vai seguir uma lógica de violência, onde vai ter sempre um corpo-alvo, sabe? Então, legalizar maconha é um ponto, que é um ponto que a gente pode testar. Inclusive dando dignidade para as pessoas que são ponta de lança nessa sistemática, sabe? Que é o moleque que tá lá vendendo, tá ligado? O moleque que tá segurando o refrão. É a mãe do moleque que perdeu a vida por isso. É a mãe do Miguel que teve a vida perdida por conta da guerra às drogas, apesar de estar brincando dentro de casa, sabe? Então, essas pessoas que foram totalmente vítimas dessa guerra às drogas, elas devem ser reparadas, sabe? E a lógica que tá em volta delas também. Porque a grana das drogas, apesar de ter como fluxo maior ali dentro da quebrada de saída, a maior parte da grana não fica ali. Parte da grana fica, que gira o comércio local, todas as pessoas ali ganham 2-3 conto pra passar o mês todo trampando na biqueira. Isso é um salário que paga as contas ali, enfim, gira a economia. Mas, ou seja, no mundo de legalização, essas pessoas precisam ser incluídas, sacou? Então que demore, mas que a gente consiga uma legalização que inclua essas pessoas de maneira a reparar os danos que a elas foram causados. A mulher negra, porra, a mulher negra é a maior pagadora de impostos, cara. E a pessoa mais violentada pelo Estado que há, sabe? Quando não é vítima direta de todas as violências, porque é a maior vítima de violências domésticas, é a maior vítima de violências sexuais, ela é vítima do Estado perdendo a vida, ela é vítima porque o filho, a filha perdeu a vida, porque o ente foi preso, muitas vezes sem dever absolutamente nada, porque é isso, tem essa situação de, do punitivismo, precisa achar um culpado. E a polícia funciona muito disso, né? Do secar e gelo. Então, às vezes o pequeno furto, pô, a pessoa aparece, sabe? Principalmente a gente, né? Que é negro, que entende essa situação e que sempre é confundido. Sempre a gente é igual a todo mundo.
Os casos isolados, né?
Isso, todos os milhares de casos isolados, sabe? Então...
É assim que o rosto de muitas pessoas que até são famosos vai parar no sistema de reconhecimento, né? De criminoso.
Pô, o cara astro em Hollywood. E tava aqui no sistema de...
Pois é.
Você jura? Não
tinha essa brisa. Um chavoso da USP também foi parar num sistema desse aí.
Você jura?
Mas o chavoso da USP, ele foi vítima direta e ele é vítima direta da polícia, né? Porque ele é um corpo divergente pra sociedade do status quo. Então,
e ele faz barulho pra caralho.
E ele é maravilhoso, velho. Eu sou muito fã do Thiago.
O cara é muito
foda. O Thiago é uma pessoa que sempre que eu encontro e a gente acaba se encontrando em alguns lugares do Brasil. E, pô, é sempre uma graça trombar ele, pelo menos dar um abraço, falar, dar um axé. Thiago somou muito no ano passado na Marcha da Maconha na Zona Norte. Chegou lá, trocou ideia com a gente. Foi muito importante o papo dele. Ele e o Gui da Norte passaram pela violência que eles passaram, foram denunciar na polícia recentemente, semanas atrás. Porque é um enfrentamento também. Eu fui, enquanto advogado, no ato do Movimento Passe Livre, violentamente abordado com a carteira da OAB na mão, cara.
Caralho,
coisa que não aconteceu... Eu defendendo os indígenas e xingando os polícias diretamente, a tropa do BAEP, a tropa do choque. Eu xingando os caras e eles não atiraram contra mim. E nem tocaram em mim. E eu não tava vestido como advogado. Eu tava de blusa de moletom super, sabe...
A paisana.
Não, e assim, não só a paisana, enquanto eu tava, tipo, eu gosto de andar... Mais à vontade possível.
Justo. À vontade, sabe? Essa palavra.
A gente tem uma ideia consumista das paradas e eu, né, no carro sempre tem um kit, porque é isso, sou advogado criminalista e posso estar aqui do nada. Você e alguma jura? Pessoa chamar aqui, é isso, eu tenho que salvar, cara. Esse é meu papel.
Tem kit, doutor?
Sempre.
Tem a gravata no
tipo
seu
Batman,
carro?
Claro, é isso. Você mete a capa e vai lá.
Caralho,
cara.
Que foda, mano.
É tipo isso. Imagina você, cara, cada minuto que eu demoro pra chegar à delegacia, é um momento que pode alguma coisa dar mais ruim, tá ligado?
Uma vez, verdade. Sabe o André Barros lá do Rio?
Claro, eu sou grande fã e muito amigo do André.
Uma vez eu tava trocando ideia com ele, ele falou que um dos primeiros negócios que teve da Marcha da Maconha, que acho que a galera rodou com panfleto, alguma coisa assim, ele tava bebaço de uma comemoração do Botafogo, tipo, todo sugado com a camisa, e ele foi, tipo, ele recebeu a notícia, ele foi correndo do jeito que ele tava, tá ligado? Ele não tava sem a capa do Batman lá, e chegou bebaço com papo de cachado, falou com o delegado. Rolou, desenrolou lá com a galera.
Desenrolou, por quê? Porque é isso. Tem a capacidade postulatória, não importa se isso as pessoas não estão nitidamente vendo. Ele tá lá ali advogado, né? Independentemente da roupa. E eu nessa situação da MPL, o policial, o comandante lá, ele falou: é, mas aí você se apresenta depois na delegacia como advogado de gravata. E eu falei, oxi,
caralho.
Eu sou advogado independentemente
da
minha roupa,
meu
querido,
pra te respeitar. É foda.
Eu falei, você no seu juramento, você na polícia 24 horas, quando você tá lá dormindo de cueca, você deixa de ser polícia?
Caralho.
A mesma coisa eu, irmão. Se eu tô vendo uma situação e não importa a roupa que eu tô. E foi o que o André fez, de maneira magistral, foi lá, ele pediu desculpas, claro, à magistrada, porque é isso, tem
Botafogo campeão
ele
ainda.
Ele falou, pô, me perdoe, é uma situação extraordinária que houve chamado e tal, e ele tava imaginando um juizado especial, chegou lá, era uma situação muito pá, e aí os caras, o pessoal que tava, tipo, queria bater boca, porque aí falaram, pô, agora eu tô com meu advogado, agora eu vou fazer o enfrentamento. E ele falou, porra, gente, peraí, pô, deixa, ele falou, não, pô, deixa,
imagina,
depois.
Botafogo campeão fazia uma cota que não ganhava nada, tá ligado? Ele despirou e foi chamado. Coisas da vida.
André Barros, que é grande referência, inclusive não onde eu falo que pode, a gente pode visualizar um copo meio cheio, porque antes da violência que houve aqui no estado de São Paulo, né, na cidade de São Paulo, pela polícia militar, que foi tiro, porrada e bomba, inclusive pra transeuntes, pessoal que nem tinha nada a ver com a manifestação, que estavam lá pra passar na rua, tomaram tiro, porrada e bomba. Por quê? Porque esse ano foi a última vez que a marcha sentou com os polícias. E o combinado era, não pode falar maconha. Então era a marcha da liberdade. Aí não podia falar. Então, esse era o combinado. Porque sempre vinham as decisões falando que, olha, não podia manifestação, porque isso era apologia e não sei o quê. E aí havia essa discussão. O André foi um cara muito responsável por essa mudança.
Com certeza.
Que fomentou, que denunciou e tal, que chegou lá. E a PGR, após uma semana depois da violência que aconteceu aqui no município de São Paulo, a PGR propôs, foi a pauta, e aí veio a DPF 187, que você sempre menciona, e que depois foi reforçado com a DI 4274 em novembro, que ratificou o entendimento da DPF e reforçou o entendimento da DPF,
tinha,
né?
Brisa da camiseta,
ampliando, né? Essa... Isso, antes a gente não tinha, imagina,
usar, cara. Usar folha, tipo, camiseta com folha de uma coisa que rodava.
Ou seja, Will, imagina, se não fosse isso, por isso que eu falo, quando a gente é mais violentado, as coisas rompem para uma... Pra uma parada mais progressista, porque foi isso, sob muita violência, mas que a gente, a partir daí, olha o movimento que a gente tem de maconha, de pacientes, de pessoas que conheceram, a própria Cidinha, pô. A Cidinha foi ser acolhida, que é da Cultiva aqui em São Paulo, na Marcha da Maconha, sabe? As melhores pessoas que direcionaram o tratamento pra Clária, que completou ontem 10 anos de tratamento com maconha, ontem ou antes de ontem, que, porra, é uma menina maravilhosa, assim, e ela poderia ser muito mais autônoma ainda se a Cidinha tivesse conhecido o remédio antes, sabe? E quantas mães não estão nesse momento, sabe? E a gente está nessa dicotomia, porque está legalizado, né, de várias formas aí, são mais de 4 mil pessoas que têm autorização de cultivar sua própria ganja, são muitas decisões que garantem as pessoas a ter acesso através do Estado, seja o Estado custeando, ou agora, com a Lei 17.618, de 2023, que o Estado passou aqui em São Paulo, que deve passar a fornecer os remédios agora em maio, mas que ainda segue muito restritiva, né, a condições de epilepsia e algumas raras, mas como está um CID meio vasto, talvez entre todas aí na aplicação médica. Vamos torcer para que se mantenha disso, mas não só se mantenha nesse sentido, né, de não retroceder, mas que se amplie, porque as necessidades são muitas, sabe? A gente pensar que, isso que eu falo, eu sou esse que coloca a capa do Batman quando tem um chamado, mas muitas vezes eu não tô perto, e aí o chamado vem no quê? De, pô, condicionar de alguém que tá perto, chamar, orientar como comportar na delegacia, porque eu entendo que a delegacia é o melhor momento pra quem tá sendo acusado de qualquer crime, porque é o momento que você pode falar com a primeira autoridade pra elucidar se, olha, tem crime mesmo aqui ou não tem, tem a necessidade da manutenção de custódia ou não tem. Então é um momento que você pode usar de toda a sua estratégia, de todas as possibilidades para nesse momento já evitar uma prisão, cara. Porque seja uma noite, sabe, que a maioria das pessoas que acabam sendo presas por conta de cultivar maconha, muitas acabam ficando presas uma noite, né? Porque o delegado entende ali que é tráfico e aí ele tem que manter a prisão. E aí no dia seguinte entende pela não necessidade, normalmente, quando é uma pessoa que não tem histórico criminal, quando é uma pessoa que tem emprego fixo e tal, tem residência fixa, e emprego lícito. Nessas condições, a pessoa normalmente ganha a liberdade no dia seguinte. Não é uma regra matemática exata.
Mas ela tem alguma coisa confiscada nessa situação, nesse tipo de abordagem?
Claro, claro. Imagina, perdeu tudo. Isso que eu tô falando.
Até equipamento, lâmpada, tudo.
Tudo.
Às vezes coisas que não tem...
Até balança de pesar bolo.
Nada, às vezes coisas que não tem... Às vezes coisas que não tem correlação nenhuma. Nenhuma com cultivo, sabe? Tem pessoas que perdem carro,
computador.
Eu tive um cliente que a mãe dele, professora, o computador sumiu. Ele foi listado como itens suspeitos, mas ele não foi apresentado à delegacia. É isso, mas
ele
felizmente.
Tinha habeas corpus, não?
Não tinha. Esse caso é um caso. Inclusive, meu cliente, você sabe seu nome, eu não quero falar seu nome. Mas eu preciso conversar contigo. É sério, eu depois de 4 anos, porque foi um processo que nasceu em 2020, e depois de 4 anos a gente teve os equipamentos devolvidos, né? Quais foram esses equipamentos que foram devolvidos? O 2 cilindros e um celular e uma prensa pra fazer rosin, que nunca foi utilizada.
Caralho,
seja,
velho!
A prensa passou 4 anos presa na delegacia.
Que dó!
Virgem!
Oh, mas deixa eu perguntar um bagulho que eu achei muito louco desse processo aí da PEC. Que, velho, eu ouvi falar que o Pajé queria, tava nessa brisa aí. Aí mal teve o bagulho da CCJ, que normalmente tem que ter. E é dois... pelo que eu entendi, como é uma emenda constitucional, tem que ser 2 turnos, né? Uhum. É isso. Esse bagulho foi muito rápido, tá ligado? Qual que foi essa brisa, mano? O que aconteceu?
A brisa é isso, né? Ele sabia o que tava fazendo. Ele tava comunicando com os dele, sabe? Ele foi bem orquestrado. Ele não ia propor algo que ele soubesse que não ia passar, senão ele ia perder força. Então foi um demonstrar de força. É isso, né? Cara, acho que tem um machismo. Tem uma mana presente aqui, mas eu acho que até aí tem um machismo, sabe? Tipo, calma aí, o cara do outro lado lá.
Maior?
Isso. cara, o cara do outro lado lá tá achando que ele vai ser o Entendi. Bastião? Não, que é a gente, pô. Entendi. A gente que é representante do povo, porque é isso mesmo, né? Quem são eleitos são as pessoas que estão lá nos representando no Congresso. Então ele propôs, e propôs assim, vários deputados, vários senadores assinaram, como Damares e outros, mas, né? Inclusive Damares, né? Que o tio dela, aviãozinho lá, maconha, pá. Outros senadores históricos, né? Com pasta base de cocaína, como o Zezé Perrela, lá do MDB, de Minas Gerais e tal. Isso é muito louco,
né? Imagina.
E que ninguém ficou preso, nem o próprio piloto do avião ficou preso, piorou ele, né? A gente não, esse inquérito aí, ninguém sabe o que, que aconteceu, enfim.
Imagina assim, ó, se o meu carro tá forrado de ganja, só tem o lugar lá de dirigir, tá ligado? Forrado de ganja. Daí pega alguém com o meu carro, forrado de ganja, na minha casa, tá ligado? Eu falo, caralho, não sabia não que tinha um cara, tá ligado? Foi meio que aconteceu, né, velho? Porque era o avião do cara, na terra do cara, com o piloto do cara, com ganja pra caralho.
Só que ele não sabia.
Só que ele não sabia, né, velho? Mas não sabia.
E numa rota, assim, que não era uma vez, né? Aquela coisa era... Entende, mas e é isso. A gente tá falando na época, era, acho que era quase meia tonelada de pasta base. Cara, pasta base, né, quem é de quebrada, quem já ouviu falar, alguém que faz vira e tal... Cara, isso representa no final do produto final lá, a coca que vem menos de meio grama num pino de 10. Tipo, representa quase nada daquilo ali. Ou seja, imagina a pasta base. O que, quanto isso. Isso, e isso vira não acontece, milhão. Sabe? Porra, põe milhões nisso.
Tem essa brisa, né? Porque eu lembro que quando teve aquela PEC que foi de. Como chama? Consulta pública, tá ligado? Qual que era aquela que queria regulamentar cultivo pra dos medicinal.
Na verdade, tem um projeto...
PLS, é um PLS.
Né? É um PL, um projeto de lei complementar, que ele falava o seguinte, que é o projeto, é o PL 399, né? Que ele traz a possibilidade de você fazer o cultivo, aí ele fala da possibilidade da via industrial, e ele condiciona também muitas obrigações às Sim. ditas associações, né, ao terceiro setor, que são inviáveis para a maioria das associações.
Biometria, que... né?
Tipo... Porra, os caras seguem ao que o professor Siddhartha, grande abraço, ao que o professor Siddhartha diz, né? Tipo, os caras seguem tratando maconha como se fosse plutônio, tá ligado? Tipo, não faz sentido, gente. Bagulho. Então, tipo, eu já vi uma situação, os últimos flagrantes que eu fiz no ano passado, que tinham uns policiais militares lá que ele falou assim, nossa, tô ficando doidão com esse cheiro. E realmente era um cheiro maravilhoso. Cheiro maravilhoso. E é triste, gente. Eu vou te falar, eu tenho vários enfrentamentos quando eu vou à delegacia, tá ligado? Enquanto um homem negro e tal, Black Power e tal, eu chego num lugar que causa estranheza, sabe? Mas eu sou, além disso, eu sou do enfrentamento. Porque muita gente vai pra delegacia pra só acompanhar ali e deixar a coisa acontecer. Eu não, cara. Eu acho, eu realmente acredito nisso, sabe? E se eu resolvo ali, é onde eu menos ganho. Pode mas crer. Onde eu saio muito mais feliz, cara. Porque eu saio da delegacia, porra, a pessoa não ficou presa. A pessoa que precisou da minha ajuda não passou uma noite presa. Ela passou algumas horas detidas e isso a gente vai resolver depois. Mas ela não ficou presa. Porra, isso não tem vitória maior do que isso, sabe?
Mas a brisa que eu fiquei pensando é que quando teve o PL 399, mano, ficou uma cota no... Só no CCJ, tá ligado? E debate, chama especialista, e vem cara de Israel, de não sei o que lá, e blá 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 blá. Aí vem a votação. Aí discute, daí uma sessão, aí votação. Esse aí, mano, foi tipo uma semana, tá ligado? O bagulho foi muito rápido. Saca? E tipo
Billy
assim, não é normal. Não é normal isso, né?
Não, porra. Teria que ser 5 dias entre um turno e outro de votações. A gente tá falando de uma proposta de emendar a Constituição,
mas
porra.
Teve o bagulho da CCJ ou não teve?
Teve.
Eu
teve.
Nem vi. Eles acharam, bagulho,
não,
velho.
Mas é isso. Na verdade, o que você tá confundindo com a CCJ sobre o PL 399, na verdade, era a Comissão de Trabalho.
É antes ainda?
Porque a Comissão de Trabalho, a Comissão de Constituição e Justiça é antes dessa Comissão de Trabalho. Às vezes tá definido ao mesmo tempo. Mas são... Tipo, poderes diferentes dentro dessa construção da legislação.
Mas pra que serve? Explica.
Pra que serve o primeiro, ele vai falar se tem ali, ele vai fazer um controle de constitucionalidade. Vai falar, porra, ele vai conseguir explicar que o que tá sendo pleiteado ali não é contrário ao que já existe?
Ah,
é isso.
Então eles pularam por causa disso.
Então, eles estão cagando pra Entendi, isso, porra. Porque a gente, é isso que eu tô falando, a gente vê o erário dos municípios gastarem explicando isso, e acharem justificativas absurdas. E o Senado, pô, Senado, gente, a gente não tá falando de um município, tá ligado? Com todo respeito a Sorocaba, com todo respeito a São José dos Campos, são municípios gigantes do estado de São Paulo, né, no cenário nacional. Mas são municípios, gente, a gente tá falando do cenário nacional. Senado, sacou?
Foi full meteção de louco.
Porra, meteção de louco, pra queda de braço, pô, pra queda de braço. A gente tá entrando numa eleição que pode achar que não faz diferença, você é maconheiro aí. Mas, mano, pensa nesse voto aí, mesmo você que normalmente não gosta de voto, pensa nesse voto. Imagina que a gente tem mais de 5.700 municípios, eu acho, né? 5.000 e tantos municípios no Brasil. Imagina que a gente consiga eleger 420 vereadores que são comprometidos com a causa. Não precisa necessariamente levar o número 420, mas que sejam comprometidos com a causa, né? Então, por exemplo, em Guarulhos tem uma mana lá que eu apoiei, não, nem vou falar o nome porque nem tá em campanha, mas assim, e que ela vai sair, meu voto é dela, porque é uma mana negra e que tá no corre. Ela não tá usando o corre pra poder se levantar, mas ela tá no corre. Eu conheci ela no corre antes dela ser candidata, tá ligado? Ela tá no corre de levar conhecimento, de levar as pessoas pro acesso à universidade e tal. Então ela tá nesse corre. E aí ela vai sair candidata, pô, vou votar nela. As pessoas mais próximas perguntaram quem você vai votar, ó, eu voto nela. Mas você procura no seu município aí, porra, vocês estão comunicando com todo mundo, então procura no município aí, vê se tem um vereador que tá comprometido, né? Por exemplo, aqui tem um flyer de São Bernardo do Campo, tem uma galera de São Bernardo do Campo que deve sair, tem um pessoal de Santo André que deve sair, aqui em São Paulo tem um ano que deve sair. Ou seja, procure essas siglas aí, normalmente é todo mundo pelo PSOL. Apesar do PSOL ter algumas contradições, né? No próprio ABC mesmo, teve um vereador do PSOL que pediu policiamento numa região escolar. Olha que absurdo. Olha que absurdo. E ainda falando, por isso, pra reprimir usuários que ficam que na loucura, região. Cara. Olha que absurdo, gente. Mas ao mesmo tempo é isso, é o partido mais aberto, né? As causas e identitárias e tudo mais, e o acesso. Então o partido que normalmente abre espaço pra isso. Eu lembro que há muito tempo que eu, quase toda eleição, eu voto na sigla 50-420, porque é o que tem lá que representa tanto no cenário nacional quanto no estadual. Mas enfim, era isso, eu não me perdi, gente. Foi,
não, é que a brisa é... Eles correram com essa votação aí, e aí, tipo, um bagulho que foi muito chocante pra muita gente e que deu muita repercussão é a notícia. Senado criminaliza o todo usuário de qualquer... Isso foi um meio que um baque, assim, né? Que, lógico, tem o sensacionalismo da imprensa, não sei o que lá, mas teve muito uma coisa que ficou perdidaço, mandando mensagem, caralho, eu tô em choque, tá ligado?
Então, eu gosto de... Eu quero aproveitar disso pra explicar um pouco melhor. Eu acho que às vezes o nosso campo político, esquerda progressista e tal, a gente acaba, às vezes, pra tensionar, a gente conta um pouco diferente. Então assim, na prática, a ideia é que não muda. Na prática, a lei de drogas vai seguir a mesma coisa. Só que o que muda é o inconsciente, cara. Assim como quando a gente elege uma pessoa lá que defende o extermínio da população específica, tá ligado? Que o bandido bom é bandido morto. É esse inconsciente que tá sendo acionado, sabe? E o governo acena muito negativamente, o governo federal, muito negativamente, porque há exatamente um ano, ontem, completou, ele aprovou a questão de o PPP para público-privado, para presídios. Ou seja, colocar o que aconteceu nos Estados Unidos, né? Então já fica uma dica, a 13ª emenda mostra exatamente essa transformação. A ideia era prender. Só que no fundo não é só prender, é subjugar. Porque quando você prende, você restringe o direito a voto, por exemplo. Eu tirei um amigo de infância da cadeia. Mas ele vai passar um tempo sem poder votar, cara. Enquanto ele estiver no cumprimento lá, ele não vai poder votar. Ele não é um cidadão por completo, porque você só é cidadão quando você vota. Independente se você exerce o direito ou não, mas você tem o direito de votar. A partir daí você é cidadão. As pessoas são subjugadas em não ser cidadão. E aí a gente vai entrar nisso. Cara, comida de cadeia é horrível em todas, e é a mesma comida que o policial penitenciário come. Ou seja, eles também estão numa situação de ódio. Então você, porra, você vê violência porque é isso, mas as pessoas também estão numa situação de ódio. A maioria das pessoas, os policiais penitenciários, 99%, eu falo que eu já fui em muitas cadeias, e 99% de policiais penitenciários que eu trombei eram negros.
Caralho, velho.
Sacou? Porque é a polícia que é mais alcançável ali, tá ligado? É a polícia que... Só que é polícia, tá ligado? É polícia, o comportamento é polícia. E seguem a mesma doutrina de inimigo, de tal. Então, quando a gente pega os presídios que têm o respeito lá, né, do comando, o negócio não fica ruim. Mas você pegava que nem Pinheiros ali, tinha uma unidade que não tinha representação do PCC. Era onde era o pessoal do seguro e tal. Cara, você chegava no, naquele presídio e já tinha lá, tipo, 0 dias de incidente, tá ligado? Tipo isso, sabe? Que, tipo, o bagulho era muito problema. E eu fui lá pra atender socialmente uma mana travesti que tava lá de forma inadequada, tá ligado? Então, pô, essa guerra atinge, gente. É, parece que a gente tá nessa bolha, parece que a maconha tá legal e tá tudo maravilha e tal. São mais de 4 mil pessoas que podem... Ah, gente, olha, quantos mil seguidores um, dois tem no Instagram?
Tem uns 400 e alguma coisa, não tem.
Então, pensa, quantos desses, a gente colocar 0,01%, são pessoas que cultivam, são pessoas que estão infringindo a lei de maneira direta e que podem ser visualizadas como traficantes. São muita gente, ou seja, 4 mil decisões em habeas corpus é nada. Ou seja, o habeas corpus, apesar de vir aí, a gente sauda essa tecnologia, é maravilhosa, eu me sinto violentado, mas às vezes me sinto bem, porque é isso. É violento você usar um instrumento do direito penal para garantir o acesso à saúde, sabe, expor a vida da pessoa ali numa autoridade e tal. Tem o segredo de justiça que, pô, aos colegas, vamos manter o segredo de justiça nos processos, é importante, porque é o sigilo do seu cliente, do paciente que tá ali envolvido. Então isso é muito importante. Tem gente que eu já ouvi advogado iniciante falando, não, pô, o pessoal não abre, coloca em segredo de justiça pra gente não ver e aprender. Pô, não é isso. A reforma, por exemplo, a gente no ano passado, a gente fez mais de 16 aulas sobre habeas corpus e como fazer isso. Trabalhamos com várias defensorias públicas, ensinando a tese, compartilhando da tese. Vários colegas que eu falei, toda semana tem algum BO. Quase toda semana. Raras as vezes que tem alguma semana que passa sem algum BO. E quase sempre é isso. A gente que você tá de longe tá orientando, tá conversando e tá ajudando, sabe? Pô. Então tem muita gente sendo presa, assim. Então, cuidado, só pra concluir. Cuidado com o direito de não produzir prova contra si, cara. Isso é um direito muito importante, sacou? Então, tipo, você tem uma plantinha lá, cuida, pá, né? Principalmente sendo poucas, cuida. É, tem gente que me procura e fala, pô, doutor, queria um habeas corpus. Eu falo, pô, mas e aí, como é que tá o tratamento? Ah, não comecei o tratamento. Pô, como assim, caralho? Habeas corpus é a última coisa, cara. Pô, procura uma associação, tal. Qual que é a sua necessidade? Às vezes tem algum médico específico que você já conhece que você pode falar. Mas normalmente, cara, você vai encontrar o assessor e o quê? Em associações, né? Então, buscar uma associação próxima a você, entender como é que funciona.
Tanto médica quanto jurídica.
Então, mas isso eu falo, as pessoas procuram a jurídica, primeiro, tá ligado?
Né? Começa
e
por aí,
tipo,
né?
Mano, a pessoa chega, eu quero marcar uma consulta com o doutor. Eu falo, tá, beleza, mas e aí, como é que tá o tratamento? Ah, não tem tratamento ainda, eu quero saber... Tá,
mas gente, isso é por medo, meu, porque tá, a gente já sabe o que acontece quando a pessoa é confiscada, quando acontece toda essa situação de parar na delegacia, né?
Tem vários.
Então, mas assim, a gente tá falando de pessoas que estão fazendo tratamento. Se as pessoas estão fazendo tratamento, né?
Tão importante.
Hoje, eu sou favorável, inclusive tem algumas pessoas que eu identifico como sendo possíveis da gente discutir uma tese inovadora, que é discutir realmente a criminalização do usuário dentro da via de um habeas corpus preventivo para uma pessoa que não faz tratamento médico, ou seja, a pessoa que faz... Porque tem muito disso, né? Todo mundo tem uso terapêutico ali no usar. Sim. Mas tem gente que fala, não, mano, eu não quero me violentar isso, até que me expor minha vida para um médico. Pô, eu encontrei, eu trabalhei, tipo, mais de 10 anos para chegar hoje, no momento que eu entendi a minha planta ali, as string que dá bom para mim e tal. É, e aí, agora eu vou ter que abrir para alguém? Não, pô. E aí, que seja alguém o quê? Que tá numa situação de privilégio. Tá ligado? Não vou fazer isso por mão de quebrada. Mas alguém que tem pós-doc, tá ligado? Que é uma pessoa renomada e tal. Pô, vamos fazer isso, vamos tentar essa tese. A gente tá aberto a discutir. Quem tiver dentro dessa condição aí, a gente discute.
Tá ligado o Gil? O Gilberto Castro?
Claro, um grande amigo, parceiro.
Tá trocando ideia com ele, daí ele falou, mano, foi mó treta, porque o habeas corpus dele faz mó cota, né? Demorou pra caralho, foi mó canseira, não sei o que lá. Daí, quando ele conseguiu, ele falou, cara, que foda, eu consegui, mas ao mesmo tempo ele falou que sentiu um pouco de vergonha. Porque, mano, todo mundo tinha que ter, tá ligado? Era um bagulho que ele tinha, que beleza, foi uma luta, mas tinha que ser legal pra todo mundo, tá ligado? E tipo assim, beleza, eu tenho o meu garantido aqui, mas cara, que... ele falou que deu mais vontade pra ele de continuar na militância quando ele conseguiu o habeas corpus dele, tá ligado? Bem essa brisa, saca?
Por isso que ele é grande exemplo pra gente dentro da Marcha da Maconha São Paulo. Gil, porra, Gil é grande força. Esse ano não tem conseguido acompanhar muitas reuniões de organização, mas é um cara que tá sempre trocando ideia, a gente tá sempre trocando ideia. E, porra, a gente tá falando de alguém já numa situação de privilégio, num termos de doença que dentro da perspectiva... punitivista, entende como uma doença diferenciada. Pô, o Parkinson, hoje, a gente tem o único medicamento que é vendido no Brasil, é exatamente destinado a essa patologia, que é o mevatio. E qual que é a situação dele? Ele tem mais THC do que CBD. Então, a gente tem THC sendo vendido nas drogarias há muito tempo. inclusive esse que é para Parkinson. E como que o Gil encontrou o melhor tratamento dele? Foi com esse medicamento? Não, esse medicamento ajudou. Mas onde ele encontrou o melhor tratamento dele foi fazendo as plantas dele, foi usando um remédio de associação e fumando, realmente, vaporizando. Ele é um exemplo dentro da Unifesp, okay, sabe? Tipo, a galera não entende como que um quadro de esclerose múltipla, a pessoa fica melhor, tá ligado? Depois, porra, eu conheci o Gil em 2016, na Marcha da Maconha, ele lá, numa dificuldade bem significativa. E hoje, tá ligado? Quantos anos depois?
Inteira, velho.
Quantos anos depois ele tá mil vezes melhor, sacou? É, isso é absurdo, assim. É impensável pensar isso quanto um paciente de esclerose múltipla. Então a maconha é tudo isso. A maconha é maravilhosa. Só que é isso. Pô, você tá pensando que tem uma coisa? Procura um médico, procura uma associação. Depois você vai procurar advogado, gente. Advogado é a última coisa. Você pode até seguir como o Eric Torquato, que é um cara que não só me chamou na reforma, mas é um cara que comunica bastante. Eu gostaria muito de ter tempo e de ter dedicação pra comunicar, porque quando eu faço isso, eu faço com os meus, quando eu tô fumando lá na quebrada, troco ideia com os meus, como que eles devem... Sacou? Né? Mas a gente deve propagar essa ideia, sabe? Porque a gente tem que entender, cara, que, por exemplo, o que aconteceu com um primo meu, que foi torturado na frente da minha tia e do meu tio por estar com uma paranga no bolso que o policial fez ele comer. E minha tia e meu tio, dentro da quebrada, mas num sobrado assim, gigante, sacou? Com câmera e as porra, eu acho ainda, acho que já tinha na época a câmera. E falaram, não, porra, os policiais estão certos.
Caralho, velho.
Tá ligado? Tipo, ele tá errado. Tá, mas calma aí, você tá falando que alguém que tá fazendo algo, que a gente tá discutindo, inclusive, se é constitucional ou não criminalizar essa pessoa, que ele tá errado e que justifica um crime de tortura que não é nem permitido no nosso doutrinamento jurídico, tá ligado? Não existe essa, sabe? E a gente... Você tá falando que é aceitável alguém que você tá pagando o salário torturar seu sobrinho porque ele fuma maconha, cara.
Que loucura, né, mano? Mas porra, mano, eu fiz um vídeo lá e eu fiquei... Eu sou meio otimista em relação a essa PEC aí, né? Por que que eu digo isso? Eu, no vídeo, eu expliquei toda a questão da Constituição de 88, que tem as cláusulas pétreas, né? Que o direito à intimidade. Como é que eles colocam? Agora eu esqueci na Constituição.
Livre-arbítrio?
Não, não. Isso é religioso, cara. Tem um bagulho bonito, assim, que eles falam. Que é intimidade e privacidade. Sei lá, não lembro. Mas eu expliquei que o mesmo julgamento que já está acontecendo do STF, ao meu ver, englobaria essa nova PEC, né? Então, tipo, ou eles vão colocar na mesma votação, ou eles vão fazer uma nova, né, pra decidir sobre.
E é onde eu acho que tá o copo meio cheio, irmão. Sabe por quê?
Você é otimista comigo,
porque,
mano?
Não, porque olha aí, olha a observação de como que você hackeia o sistema. Porque a gente vai discutir a questão pelo mecanismo adequado. Porque o recurso extraordinário, ele não é um mecanismo adequado. Apesar do Gilmar Mendes ter colocado aquilo para repercussão geral, ele não é um instrumento adequado. Tanto se mostrou quanto não é um instrumento adequado, porque aí ficou esse restringir a maconha, porque é o caso concreto, que aí não comunica. Eles falam, não, mas aí serve para outras drogas, isso não é informal, mas no voto mesmo, não tá lá, então vai ficar a maconha. Sacou?
Então, só para a galera entender que, tipo assim, eles estão decidindo um caso, mas a partir desse caso, Gilmar Mendes quis falar de todas as drogas, o outro quis falar de quantidade, mas isso era uma coisa que eles estavam só, como posso dizer, brisando sobre, eles não estavam legislando ali, né?
Exato.
Essa questão, né?
Exato, brisando sobre, brisando muito errado, né? Pô, baita bad trip essa daí.
Agora, no pior dos mundos, essa PEC aí, ela andando pra frente, tipo, mas tem 3 a 5 sessões pra rolar primeiro ou não?
É que tem que ir pro...
Então...
A Câmara dos Deputados.
Tem que ir pra Câmara. Aí chegando lá tem as sessões ainda, né? Demora um pouco pra acontecer.
Tem as sessões, tem representante da pauta progressista, uhum. E é isso. Um partido político pode, né, uma vez passando, mesmo que seja voto vencido, pode propor uma ação direta inconstitucional, né? Uma ação direta de infringimento à Constituição, que é a ADI. Uhum. Ação direta de inconstitucionalidade. Então ele pode propor, enquanto partido político, com representação no Congresso, uhum. Pode propor isso. E tem partidos comprometidos com isso, como é o caso do PSOL. Eu acho que é o único que tem que se comprometer de fato, pelo uhum. menos até onde eu sei. Mas isso ainda é muito pouco, sabe? Sim. Isso é muito pouco, mas é isso que eu tô falando. Tem um copo meio cheio disso. Vai acirrar a parada e a gente vai discutir sobre.
Sim.
Eu lembro que em 2006 outra coisa que aconteceu foi a questão das armas.
Uhum.
E pô, eu lembro que foi uma das primeiras vezes que eu votei, acho que a primeira vez que eu votei, eu tenho 37, acho que foi a primeira vez que eu votei. E pô, eu lembro de ficar ainda engajado ali, pô, eu quero entender, tá ligado? Porque é isso, vamos discutir sobre, vamos tornar isso uma discussão pública. chamar especialista pro público, sabe? Não pra só acontecer nas sessões lá no Congresso, como o que aconteceu essa semana, como exemplo do IAC, sabe? Uhum. Né, que o incidente de assunção de competência, que uma ministra do STJ puxou aquela discussão e que está implicando em várias decisões em habeas corpus de pacientes, de associações, de determinações civis para isso e tal, para cultivo. Então está abarcando um monte de gente, mas é isso, ela está tratando ali, fazendo audiência pública, o que é um ponto. Mas eu acho que para o tema de descriminalizar e tal, para mudar, a gente tem que capilarizar essa discussão muito, assim, sabe? Com coisa séria. Tipo, com todo mundo tendo a possibilidade de falar, mas é isso, gente. Tendo um verdadômetro, sabe? Tipo, alguma coisa pra conferir, olha, isso aqui é dado real, isso aí não é dado real, sabe? Tipo, se alguém for falar, né, nessas situações, falar, não é dado real, porque é isso, lá no Congresso é isso. Chega um monte de gente lá, chega o Osmar Trevas até hoje e fica falando que a maconha é tudo uma merda, não sei o quê, que não sei o quê. Tipo, gente, tá no
passado. Puxa uma Bíblia.
Em termos práticos, passou no Senado, ele vai ter que ir pra uma CCJ da Câmara ou não? Já passou essa parte?
Então, precisa muita coisa, tá. Que é um projeto de emenda à Constituição. Então tá. Precisa ser aprovado por 2/5, que é muita coisa.
Mas a votação já é antes de uma CCJ ou é depois?
Não, tem a Comissão de Constituição e Justiça do Congresso, que vai ser determinada, que vai entender. Eu acho que ainda não houve essa nomeação da mesa, porque cria-se uma mesa. Então, cada projeto tem uma mesa lá que cuida do projeto. Então, essa mesa tem lá o relator, o vice-relator e tal, a galera que vai cuidar e que vai dar um andamento pra isso. Falar o melhor momento de levar a pauta, porque às vezes vai agir em bastidores antes, pra poder achar o melhor momento de pautar e como pautar.
Só trocar ideia entre a galera e falar assim, mano, já tá vencido, não vou botar em pauta, tipo isso,
não,
né?
Mas assim, tipo, no pior dos mundos também, o velhote pode dar uma canetada ainda, né?
Ou nada, não tem. Ele não tem como competência. Não, chega lá, esse não, ele não tem, porque isso
tipo,
não...
Tipo, pra depois
não,
voltar pra Câmara?
Não se trata de um projeto de lei, sabe, entendi, complementar. Se trata de, na verdade, uma emenda à Constituição.
Entendi.
E quem descreve a Constituição é o Congresso, não é o Executivo, sacou? Então, dentro desses poderes aí, a competência é do Congresso.
Entendi.
De discutir a Constituição em termos de reformular, de trazer novos itens e tal, porque compete ao Congresso legislar de forma nacional.
Mas esse momento que você falou, que alguma bancada pode falar, ei, se pá isso aqui vai contra a Constituição, que momento que isso acontece, pode acontecer?
Cara, isso pode acontecer em vários momentos. Pode acontecer no copo meio cheio, como você falou, uma vez que o STF tá vendo essa movimentação, ele puxar na próxima entrada de pauta. Porque é isso, né? Não basta só se devolver à vista. Uhum. Né? Que tá... Eu esqueci agora quem tá com o André Mendonça. Não, tá com...
Tá com o Toffoli.
Com o Toffoli. Que, porra, assim, convenhamos, né? Ele não votou porque ele não quis ali. É, porque...
Era só dando.
Né? É isso, ele quis fazer uma implicância. Ele fez uma implicância, tá, no meu entender, enquanto militante, enquanto advogado, positiva. Porque ele fala, pô, e a Anvisa, né? Porque é competência da Anvisa, a portaria 399 é competência da Anvisa. Ou seja,
ele podia ter votado. Ele podia ter puxado a orelha e votado, né?
Poderia, mas é isso, também tem uma situação, imaginei ficar só essa parte. Ele deixou, tem isso, sabe? Sabe aquele de soltar o microfone e falar, pô, eu deixei essa marca, tá ligado? Acho que tem essa questão. Então tem esse copo meio cheio, que uma vez eles puxando, eles podem já demonstrar nesse próprio recurso, voltar o que é o tema mesmo, que é o direito constitucional, a privacidade, né, a intimidade, que tá lá no inciso 10, e que... Não só tá lá esse, como o próprio ato de você se drogar ou de você produzir ou ter em posse uma droga para consumo próprio, não existe vítima, gente. Porque a gente não pode ser vítima de fazer algo contra nós mesmos, sacou? Então, é entender isso e como que isso é violento. Ou seja, os caras estão querendo colocar peso constitucional por um crime que é impossível. Né? Como tem a doutrina aí do Cristiano Marona, né? Que tem a perspectiva da lei de drogas pela perspectiva da liberdade, que é uma obra muito importante para quem... É, quer entender como que é essa questão. Tem uma parte que fala exatamente disso, né? Do entendimento da constitucionalidade ou não do 28. Ele cita vários outros autores que entendem exatamente por essas perspectivas, né? Que não é um crime impossível, logo não tem como ser crime.
Pode crer. Pode crer. Mas aí é andando tudo. Vamos colocar o pior cenário. Passa pela Câmara a votação, dois turnos. E é aprovado. O que acontece? O que pode acontecer?
Aí pode acontecer disso, de algum partido entrar com ação indireta à inconstitucional, declarando a inconstitucionalidade, ação direta de inconstitucionalidade. Mas também pode acontecer o que o STF, que eu falei agora, pô, que o STF puxar, sacou? Então tem essas duas situações possíveis. Mas tem a situação do quê? De ser freado lá.
Na votação.
Na votação, porque é isso. Se o debate... fica acirrado e os representantes vendo que, porra, a gente tá apertando aqui, acho que não é legal ter essa, toda essa galera como inimigo. Por isso que eu tô falando, por exemplo, a Marcha da Maconha em São Paulo vai acontecer pela primeira vez no domingo. Então você de quebrada, que sempre cobrou a gente, falou, porra, não consigo colar porque eu trampo no sábado e tal. Vai ser no domingo, então tem o passe livre, vamos chegar.
Caralho, tem o passe livre.
Passe livre no domingo, então vamos chegar de busão, porra, vamos chegar. E é isso, pô, pela primeira vez no domingo vai ter todas essas situações positivas pra gente, ao mesmo tempo do ato que a gente tá sob extrema violência. E eu falei no ato extraordinário da Marcha da Maconha, eu falei, porra, esse é o ano da gente colocar 420 mil pessoas, tá ligado?
É,
superar o que foi 2019, que nos anos passados a gente colocou muita gente, em 2022, 2023. Inclusive, 22, eu tava vindo pra cá, eu tava lembrando do que foi 2022, né, a intervenção de vocês na marcha. E você chegou lá no final da marcha e falou, como que é falar com a última pessoa que tá no, no final da marcha? E era eu, tá ligado?
É verdade.
E aquele dia, eu tava vindo e lembrando, naquele dia, cara, eu marchei muito. Porque eu cheguei, eu tava no corre da camiseta também, então fica também o salve aí, a gente tá na pré-venda, quente quebrada especialmente. É o momento de comprar no precinho, 35 pila, velho, a camisa. Inclusive a galera que precisa de um dos modelos maior, tá ligado? Que é de quebrada, tem vários dos nossos que é gordinho, gosta, sim, de uma camisa mais larga, pá. Porra, esse é o momento, 35 pila, tipo, pra essas camisetas maiores, quase o valor de custo, sacou? De uma galera que já tá fazendo a valor de custo, só cobrando a mão de obra das manas que trabalham diretamente na confecção. Mas enfim, é esse corre a marcha, tá ligado? A gente precisa dessa grana pra poder fazer a coisa acontecer. Ano passado teve um doador maravilhoso aí, em termos de números exatos, porque ele deu uma doação histórica pra Marcha da Maconha, que a gente conseguiu fazer muitas ações aí pelas marchas periféricas, a gente conseguiu distribuir essa grana e fazer a galera fazer, fomentar a galera. Porque é isso, por exemplo, o Thiago foi lá, o Chavoso da USP, mas é isso, mano, é um mano de quebrada, o próprio Gui da Norte é um mano de quebrada, tá ligado? Então precisa dar um suporte pra galera conseguir chegar, tá ligado? Pode crer. É, infelizmente, nem todo mundo tem a possibilidade de simplesmente falar, ah, eu vou pra ali, eu vou, tá ligado? Não é isso, a gente não tem o direito à cidade, tá ligado? Então a ideia da marcha esse ano comunica muito com essa parada do direito à cidade, comunica com o direito ao passe livre. Porque é isso, né, mano? É liberdade, irmão. É, a gente já paga muito do transporte, por que não pagar integral de forma imposto? E a gente ter acesso à cidade, tá ligado? Fazer a quebrada ter acesso à cidade. E aí, só pra concluir, então tem a vaquinha da Marcha da Maconha. Se você é um milionário aí, porra, põe 420 mil. É. A gente fazer um show de encerramento lá com Planet Ramp, um bagulho fodido. Já pensou, porra? Só que é isso. E a Marcha da Maconha é um lembrete, assim. Tem essa possibilidade de as pessoas doarem. Mas é isso, só pessoas físicas. A gente não... A Marcha da Maconha em São Paulo é de forma horizontal. A gente não aceita contrapartida, tá ligado? Então teve um mano ano passado que colocou uma grana, tipo, muito significativa. Que é... Muita grana mesmo, tá ligado? Mas que é isso, era uma pessoa física que ele falou, mano, vocês seguem o que vocês fizeram, o que vocês quiserem. Então a gente conseguiu fazer várias ações, a gente fez a ação do lequezinho que eu esqueci, eu tinha alguns, era pra trazer pra vocês, eu esqueci. Que é do lequezinho, tá ligado? Do Legaliza, que tá saindo em várias mídias, segue saindo até hoje, quase um ano depois, segue saindo em várias mídias, então é algo que impacta e tal. A gente tá precisando trocar o bandeirão, gente. Porra, a gente tá com o bandeirão desde 2014, velho.
Caralho!
Bandeirão tá assim, velho.
Tem que fazer a festa de 10 anos dele, pô.
Sim. Ou, inclusive, ó, pensando nessa perspectiva de não troca, né, de não contrapartida, se você mexe com aqueles tecidos de quem salta de paraquedas ou quem quer a parada náutica, que é o material que a gente usa no bandeirão, puder fazer uma doação disso e a gente confecciona, claro, de outro jeito, então fica o recado aí, pô. Fortalece, caralho, tá ligado? Só não vem querer fazer comercial, porque é isso, a gente não mistura marcha. A Marcha da Maconha é uma marca, tá ligado? E é uma marca que a gente tenta respeitar o histórico do que chegou aqui. A gente vai completar 16 anos aqui em São Paulo de resistência, desobediência e diversidade, porque é isso, a Marcha da Maconha também é bem heterogênea, no sentido de corpos diversos, sabe? E todo mundo que luta por liberdade é super muito bem-vindo na Marcha da Maconha, sacou? A gente vai ter a próxima reunião aberta lá na Matilha Cultural. No dia 5 agora, domingo também, que comunica com a ideia do passe livre. De todas as reuniões a gente tem feito nos domingos, exatamente para possibilitar um acesso maior da galera de quebrada poder chegar. Então fica o convite, quer entender como é que funciona, quer fazer igual a Cidinha também, que conheceu as pessoas e que aí teve um acesso diferente. Pô, chega junto, é um momento que... É isso, né, irmão? As coisas acontecem nos bastidores, no STF, no Congresso, acontece muito mais em bastidor do que a gente consegue enxergar, tá ligado? Olho na TV Câmara, na TV Senado, sacou? Então, é agir nesses bastidores, é estar presente. O curso da Cultiva é fantástico, acontece todo final de ano. Praticamente gratuito, você faz uma doação se você puder. E é maravilhoso essa possibilidade de você conversar com especialistas, pesquisadores, de uma forma assim, olho no olho, sacou? Isso é, pô, isso é singular demais, sabe? É maravilhoso.
Uma brisa que eu fiquei pensando dessa PEC ir pra Câmara agora é que vai ter um custo político pra quem se posicionar, tá ligado? Porque por um lado, sim, tem a galera mais progressista que, beleza, é nós, tamo junto. Mas tem uma galera que se beneficia de ficar em cima do muro, tá ligado? E essa galera vai pagar um custo político se quiser posicionar pra nós, tá ligado? Saca?
Ao mesmo tempo também vai conquistar, né, irmão? Sim, porque sim. É isso. Eu tava conversando com o Bruno é um mano da Marcha da Maconha de São Bernardo do Campo, mas ele tá trabalhando no... naquelas lojas que é do MST, sabe? Que as pessoas fazem parceria, que é o Armazém do Campo. E aí tem almoço, tudo orgânico e tal, tudo dos assentamentos que são revendidos nesses pontos, lá em São Caetano. E eu fui almoçar com ele lá no dia que eu fui protocolar, né? Isso na sexta-feira ontem. Eu fui protocolar lá com ele. E aí passei lá pra fazer uma visita e tal. E aí, por que eu tava falando disso, gente? Peraí.
Não sei, porque eu tava falando que vai ter um custo político.
Isso, é o custo político. E esse custo político é... Tem pessoas que são contrárias, mas tem muita gente que é a favor, sacou? Tem muita gente que é isso. Por exemplo, tem um mano que vai sair, que deve sair, a vereador em Santo André, que é um mano que corre na marcha há muito tempo, e não só corre na marcha. É um mano que anda com cabelo verde. Se tem alguém que mais representa o usuário de maconha, tá ligado? É esse maluco. E ele não vai estar na perspectiva só de usuário de maconha, se ele é eleito. Ele vai estar na perspectiva do usuário. E o papel do município é cuidar do usuário, sacou? É cuidar. Então é um cara que vai estar lá defendendo e batendo por essa pauta. Porra, é ver isso, quem tá nos seus, né, nas suas regiões, seus municípios, e tentar fazer isso. Pô, André Barros, cara, que é uma referência, é um cara não só... Pô, André, a família dele tem história, tipo, de disputa armada, tá ligado? Tipo, lutando por nós, tá ligado? Lutando pelo direito da livre manifestação, lutando pelo direito à liberdade, tá ligado? Direito à vida, que os caras estavam sendo tomados. E esse é o cara, e o cara nunca conseguiu ser eleito, sacou? Saiu diversas vezes candidato a vereador, candidato a deputado estadual, candidato a deputado federal e nunca conseguiu ser eleito. Como que uma figura dessa que está em vários veículos de comunicação não consegue ser eleito? Porque o maconheiro fica com a visão de, o maconheiro. Pô, o cara é maconheiro, meu cara é doutor, porra. Tá ligado? Eu sou maconheiro, mas tô fazendo pós, cara, a terceira pós. Eu tô fazendo um monte de coisa, tá ligado? Tô em várias frentes.
Literalmente mudou a lei do Brasil, tá ligado, André?
Porra, não só ele, tá ligado? Tem um maconheiro dentro da Marcha da Maconha, que é um grande pesquisador, que a gente chama de Baba, eu vou ficar só no Baba aqui, mas tá dentro da Unifesp, o cara tá pós-doc. Um dos caras, os maiores pesquisadores de sistema endocannabinoide, sabe, neurociência. É um cara foda. E tá 15 anos na marcha, sacou? E não tá aí porque acredita no direito à sabe, à liberdade individual, mas tem a necessidade médica também, então tá fazendo pesquisa. E o cara é maconheiro, sacou? Que defende, eu sou maconheiro, e o cara tá trabalhando muito, muito, muito. Eu trabalho, cara, quase sempre, 12, 13 horas por dia. Tipo, com alguns intervalinhos, mas de trampo é isso, bro. Porque a todo tempo você tá meio que ali, sacou? Todo tempo você tá meio que ali. São várias horas, várias coisas acontecendo, então são várias frentes. A mesma coisa é a Marcha da Maconha. A gente tá produzindo a Marcha da Maconha, a gente tem a reunião aberta aí, mas a gente já criou os grupos de trabalho. Essa semana foram 3 reuniões que eu tive, que eu participei junto com a galera do grupo de trabalho. Fora o grupo acontecendo o tempo todo, a gente tendo que discutir. Teve um momento que a conta da marcha ficou com 3 reais, sacou?
Caralho, então, velho!
Então é isso.
Que loucura,
é
mano.
É isso, sacou? Então, porra, mano.
É na raça,
tá
a crise
do, tá a crise do prensado? Pô, manda um salve, manda 5 conto lá. Imagina, se todo mundo manda 5 conto, mano, a gente consegue madeirão, a gente não precisa nem de um Playboy dar 50 mil, tá?
Isso é louco, mano.
Se cada um dá 50 conto, sacou? Dá 5 reais, enfim. Ou dá 4,20.
Porra, mano, mas, tipo, sua perspectiva então é otimista pra gente fechar essa PEC?
Otimista desde que nos comportemos enquanto pessoas que estão sendo violentadas e que vão se insurgir a essa violência, sacou? O próprio Lula, em vários momentos, ele fala que dita uma eleição, o que dita os comportamentos de um representante é o povo, sacou? Então, se o povo entender que, porra, é um momento, mano, é um momento de... A gente, a Marcha da Maconha, a gente tem um rolê muito político, muito bem, sabe? São várias construções que é isso, são 16 anos construindo e reforçando isso, sabe? Então a gente tem uma referência muito forte feminina dentro da marcha por conta da Bloco Feminista, que é um bloco que cola junto da marcha e que tá lá fazendo corre, fazendo a coisa acontecer. Todo ano tem alguma intervenção da Bloco Feminista dentro da Marcha da Maconha em São Paulo. Ano passado a gente teve a ligação com o pessoal lá do Jaraguá, que são os povos guaranis, né? E que fizeram a intervenção ali às 4h20. Então a gente chama também quem, pô, tem um grupo e tal. A gente não liga a marca, gente. Mas se você quiser chegar lá, a gente... É isso, o espaço é pra todo mundo, tá ligado? Se você luta por liberdade, se você quer chegar junto, chega na Marcha da Maconha São Paulo. Chega em todas as marchas que forem possíveis. Osasco, brother. Aí tem muita gente que é de Osasco que seguem vocês, tenho certeza. Osasco vai ter a marcha, irmão. Osasco já tem data já.
Caralho,
essa
semana. Essa semana, é dia 27 de junho.
Ó. Oh.
Deixa eu confirmar, posso confirmar pra eu não falar
besteira? Confirma aí pra anotar aqui também.
Não, é que eu consigo confirmar e confirmar mais do que ela, né? A gente tem, né, iniciando, a gente tem São Paulo dia 16, Guarulhos dia 22, Santo André dia 23, dia 6 de julho, São Bernardo do Campo. Oh. E eu ia ver da Rosa. Deixa eu ver da Rosa.
Vai ser autonomista?
Cara, eu não, acho que vai não ser sei na ainda, a gente não definiu, a gente só fez a primeira reunião e eu participei lá enquanto convidado, mas a gente não definiu onde será, porque é isso, a primeira reunião é mais a ideia da galera se conhecer, a gente entender como que é o movimento e tal. Eu participei de algumas primeiras reuniões de marcha que aconteceram ano passado, é a última que eu participei, que hoje se demonstra um movimento muito forte, principalmente porque as manas tomaram conta do rolê, e é, mano, vocês são foda, meu. São foda, bagulho porque, é porra, as manas fazem os bagulho acontecer, eu não sei como, velho, porque eu faço muita coisa acontecer, mas da maneira e da qualidade que as manas que me cercam aí conseguem fazer é impressionante, sabe? É, enfim. E aí a galera chamou lá, caraca, eu não achei aqui no deles, mas tem... Eu falei direto com o mano... Caraca, foi mal, gente. A gente vai, ó, fica o convite, um convite mais interessante ainda. A data da Marcha da Maconha de Osasco tá no flyer, que é o manifesto da Marcha da Maconha São Paulo. E que a gente já deve ter o material disponível no dia 5 de maio agora, próximo domingo. Então, se você quer ajudar a Marcha da Maconha para levar a quebrada, chega nessa reunião da Marcha da Maconha, que a gente deve estar com muito panfleto lá, que é um manifesto, não é simplesmente um panfleto. Lá, além de ter um manifesto, também tem as datas de todas as marchas que estão correndo com a gente, né, de pessoas que estão dentro da Marcha São Paulo e que correm outras marchas, já tem as datas designadas e alguns não tem a data, mas tem um arroba, que aí entra no que o Will falou, né? De centralizar ali e ter todas as datas. Então fica o recado aí. Se puder somar, mano, você tá em Minas Gerais, porra, a camiseta da Marcha da Maconha de Minas Gerais esse ano tá maravilhosa, sacou? Então, porra, eu adoro presente, gente. Quem quiser me dar a camiseta da Marcha, os últimos tempos eu só tenho gastado com camiseta da Marcha da Maconha, cara. Assim, eu compro muito pouca roupa, assim. Eu já sou advogado há alguns anos, então já somei muitos costumes, então já tenho uma gama de costumes que me servem aí por um bom tempo, sacou? Eu não preciso ficar gastando com roupa. Então, nos últimos tempos, eu tenho gastado com camiseta da Marcha da Maconha. Então, fica o recado de novo. 35 pila. Do P ao G5, 35 pila até o dia 8, ou seja, quem precisa esperar vir o pagamento, a gente pensou já exatamente por isso. Então até o dia 8, 35 pila, chega junto, que depois é 60, provavelmente no dia da marcha.
Justo.
Boa. Mano, muito bom o nosso papo, ó. Já fica a dica aí, segue todas as marchas, procura a marcha da sua cidade. Agora vamos pro nosso momento, gasta. Nosso momento gasta a lombra, a gente dá dicas aí pra galera gastar a lombra na semana que está por vir. Pode ser um rolê, pode ser um filme, pode ser uma série, uma música, qualquer coisa que tiver no seu coração, cara.
Pô, a gente vai comunicar com a galera que vai ver na quarta, né? Porque amanhã em Guarulhos a gente vai ter uma reunião pré-marcha, que aí vai ter um evento, vai ter rinha de MCs e tal. Então esse convite fica meio prejudicado, mas fica o convite pra Marcha da Maconha no dia 16. E no dia 22 em Guarulhos e pra todas as outras. Porra, eu fico pensando, eu ouvi alguns podcasts, eu vi que vocês fazem essa pergunta aí. Pô, rolê, cara.
Pode crer.
Vou indicar um clássico, então.
Sempre claro.
Vou indicar um clássico do rap nacional, diretamente da Zona Leste de São Paulo, Zona Perigosa, São Mateus. 1995 é o álbum de estreia do The Menos Crime, na sua mais pura ignorância. É o álbum que tem. É, burguesia.
Como policiais. É a capa? Escreve.
Ah, é os caras em pé, assim, no muro e tal.
Qual que é o do maninho numa cadeira?
De São Mateus pro Mundo.
Esse é outro?
É o segundo, tá. De 98, 99. Olha, justo. Com 38 na mão.
É.
Que tem fogo na bomba.
Fogo na bomba.
Esse aí é o primeiro, que tem burguesia, tem policiais, tem Somos de Menos Crime. É um álbum clássico aí. É, Macalé, o rap cru daquele jeito, mano. Fica aí a indicação.
Você prefere o primeiro ou o segundo?
Eu prefiro... Ah, eu prefiro os dois.
Não, cara, desiste disso.
Eu prefiro
isso,
o primeiro. Eu prefiro o primeiro. Prefiro...
É porque
É porque assim, o segundo tem os hits, né?
O segundo eu vi mais, exatamente.
É, tem mais hit, tem... Ele é mais bem produzido, mas o primeiro é violentíssimo.
É visceral.
É violento, é visceral, mano. É muito bom. Rap gangster de verdade, né, mano?
Justo. Vai ou vamos, né, Yara? Vai, Yara.
Eu quero indicar as coisas que eu assisto meio ouvindo só, pra poder botar o meu cérebro um pouquinho num copo d'água, né? Pelo amor de Deus, esquecer o que tá acontecendo lá no mundão. Eu terminei agora um reality que se chama Next in Fashion, que é um reality que junta uma galera e tem a competição de passarela. Eles montam, tipo, em 24 horas, 48 horas, tipo, uma coleção inteira com 6 looks e tal.
E 24 horas?
Porra. 24, 48. Meu, é tipo um Masterchef das roupas, tá ligado?
É pra ver conflito acontecer.
Meu, o bagulho é louco e é super legal. Eu fico imaginando como seria desesperador. Porque, mano, pressão.
Entendi.
Pressão. E é uma galera muito talentosa, mano. Muito talentosa. E é isso, pra dar uma relaxada. Adoro. Justo. E reality de reforma também. Aí qualquer um, eu só boto pra passar.
Irmãos à Obra, né? Tem aquele lá também, não é?
Tem Reformas Extraordinárias, Next Recover, Decorações ao Makeover. Tem vários nomes, assim.
Justo.
É muito louco, parece que mexe com alguma coisa na nossa cabeça, né? Pô, ver as coisas se transformando, ficando bonitas, né? E mudando.
Eu vi um negócio científico disso aí. Quando você vê coisa de reforma, assim... Você tem a sensação de dever cumprido sem ter feito nada, tá ligado?
Ai, não é maravilhoso?
O cara não precisa fazer nada.
É maravilhoso.
Tá pago pra quem reformar uma casa? Você já viu?
Porque faz um negócio, cara. Começa a assistir e para no meio pra você ver. Você não tem a recompensa, saca? A recompensa é o dever cumprido ali.
Você assistir vendo, lavando a louça ainda?
É tipo você arrumar sua gaveta sem você arrumar sua gaveta, tá ligado?
Não é maravilhoso?
Então, assim, eu não vou precisar fazer mais nada. É só ficar vendo vídeo que, mano, a sensação de dever cumprido tá feita.
A dopamina tá na cabeça, tá ligado? Mano.
Tá aí o segredo.
É louco. Salve. É, dopamina. Dopamina é o que muita gente entende que é onde a gente fica refém da parada, né? Da dopamina. E, pô, a gente sabe que não é refém. A gente sabe que tem várias, né, situações aí que a galera ainda vive nesse mundo anti-ciência, né? Que acha que maconha é plutônio. Então, pô, eu gostaria de citar figuras, assim. Zé, então, Zé. Por exemplo, o professor Siddhartha Ribeiro, que...
Ó, mão da porra, hein, mano? Você é louco.
Eu vou te falar, eu tenho uma das fotos que eu mais tenho carinho, assim, no meu Instagram. É uma sequência de fotos que eu abraço pra ele. Na verdade,
onde
é um videozinho.
Ele, mano?
Cara, o Siddhartha, a gente jogou capoeira na Craco, tá ligado? Na Craco ali.
Sério?
Tipo, ele foi, chegou junto, né? E
ele manja do rolê.
Porra, ele é fantástico. Eu conheci ele lá em 2016, quando eu pensei em estudar sobre maconha, que eu precisava fazer meu TCC. E aí, pô, ouvindo Racionais, ouvindo Mágico de Oz lá no início, lá, né, a música que mais identifica a minha quebrada. Mas ouvindo no início lá um moleque falando, pô, se eu fosse mágico, não existia droga, nem fome, nem polícia. Então fica sempre, né, o salve aí, Sobrevivendo ao Inferno, às vezes dá uma revolta ouvi-lo. Mas é importante porque gera várias reflexões. É, então fica sempre uma boa indicação, mano. E se puder ouvir acompanhando no livro pra poder ir acompanhando toda a letra, eu acho que é mais agregador ainda, assim, sabe?
Justo. Pô, vou indicar duas coisas rapidinho. Primeiro, uma reindicação, que é o podcast Ditadura Recontada. Que eu indiquei na semana passada, se não me engano. Mas ele ainda está lançando. E os episódios que eles estão lançando agora vai tomar no cu, mano.
Eu não vi ainda, muito, meu.
É, mano, é um bagulho. Mano, pega. Sabe, no meio do bagulho?
Você
é louco, velho. Pega muito pesado, muito bom, porque, como eu falei da outra vez, eles usam inteligência artificial pra restaurar áudios da época da ditadura. Uhum. Então tem os presidentes trocando ideia do foda-se, tá ligado? Ele fala, esse bagulho de matar aí é meio foda, mas tem que continuar. Mano, uns bagulho desse, tá ligado? Então, tipo, todas as merdas que deu na ditadura, que era censurado na época, eles pegam essas fitas e... Nossa, você é louco, mano. Ouvi Ditadura Recontada, que é muito bom. E outra coisa que eu vou recomendar, o que eu falei no começo desse episódio aqui, que é o rolê do bailinho do Clube do Minhoca.
Olha aí!
Com a banda que nunca se viu. Mano, tipo assim, é um lugar que deve caber, sei lá, eu chuto umas 50, 100 pessoas no talo, assim. E a melhor coisa de ser um lugar pequeno é que o som é uma delícia, cara. O som de lá é muito gostoso.
Te abraço.
E a banda que nunca se viu toca um funkzinho pra você ficar ou dançandinho ou encoxadinho.
Eu posso fazer amor depois?
Ou durante não, porque seria
meio...
É,
né?
É, é. É pra levar pra depois, é. Pra levar na marmita,
oh.
Esse tesão aí. Mas tem uma música, ele cantou aqui uma vez, quando ele veio gravar com a gente, que é um rostinho bom pra se sentar.
Olha,
um rostinho bom pra se sentar, que é muito sensual.
É muito, é. Fiquei molhado só de ouvir esse.
Mas é um funkzinho muito gostoso, a banda é muito boa, todo mundo canta, deixa os mamilos muito duro, um som delicioso, um rolê da hora pra queimar um antes, com o Patrick, com o Tuca Graça, e entrar lá depois pra curtir um som. O baile do Minhoca às segundas-feiras, mano, e é 20 conto o rolê.
Mano, baratinho, meu. Começo de semana
como? 20 conto o rolê, mano.
Vale a pena, hein, meu.
Ô, Will, posso indicar um rolê também? Pô, vai acontecer hoje, né, no Tatuapé, mas hoje não vai dar pra rolar. Mas fique atento, tem um Botequim da Camar. É um evento que a galera reúne pessoas que estão na militância, que são atingidas diretamente por essa política de drogas, pra fazer encontros e fazer a galera trocar ideia. Então tem mediação da Brilhante Diva Sativa, que é uma das manas que corre com a gente na Marcha da Maconha em São Paulo e em muitas marchas periféricas aí. E que tá lá sempre na mediação, nas provocações, sempre geram papos muito interessantes. É um evento gratuito, sempre tem alguns brindes lá e tal, e é um evento gratuito pra trocar uma ideia que é do movimento e tal, conhecer a galera, chegar na gente. Tem muita gente que às vezes fala, pô, não consigo falar, pô, às vezes é isso, por telefone é difícil, mas se trombar no rolê, a gente vamos trocar uma ideia, pô. Às vezes você tem uma consulta melhor do que você teria pagando, sacou? Então, é isso, pô, às vezes tem essa possibilidade, às vezes é difícil, né? Nem consegue dar atenção pra todo mundo, mas são uns lugares assim, que são importantes pra fomentar, sabe? Pra mostrar pra galera que é possível, que a gente tá aí, tem uma galera se mobilizando, sabe? Tem vários eventos pra acontecer nesse ano aí de maconha e tal. Eventos que a gente discorda ou concorda com alguns pontos ou outros.
Porra, cara.
Mas todos os eventos são importantes, mano. E é isso, todos existem graças à Marcha da Maconha. Então, mano, manda um salve pra Marcha da Maconha. Tipo, segue lá, Marcha da Maconha SP. E se puder, se é da Norte, fala Coca ZN. Se é de Oss, da Marcha da Maconha Oss, tá ligado? Né? Bem característico. Então, quer saber a data? É só seguir lá. Aí Justo. Vai saber a data de todo mundo, pô.
Vamos
aí.
Boa.
Muito bom. Mano, muito obrigado por ter colado com a gente, cara. Dá o seu. Onde a galera te acha? O que você tá fazendo? Além da marcha.
Pô, é isso, eu falo muito da marcha, né? Porque esse é um
Mas
período.
É a marcha,
é um,
né,
período,
mano?
Da vida que a marcha toma muito do meu tempo, assim, né? É, bastante. Mas é isso, eu me chamo Michael Dantas, sou advogado, então lá no arroba lá, tá Michael J. Dantas, né? E, então, quer chegar, chega desse jeito. Integro a Rede Reforma, tal, estamos lá no Conage, a gente tá aqui no Comuda também, então a ideia é discutir a política de drogas em todos os ambientes que a gente possa realmente poder transformar alguma coisa. E precisamos de apoio, né? Porque até mesmo lá no Conage as coisas agem pra não funcionar. Então, puder somar aí, tá atento no que a gente tá discutindo, né? Tanto a Marcha da Maconha quanto a Rede Reforma entende que a política de drogas é uma catástrofe por si só, mas é de dentro do sistema que a gente consegue romper alguma coisa, porque assim, tem muita gente que descredibiliza o advogado, e eu, apesar de ter muitos problemas com alguns colegas, assim, eu sei que se em algum momento eu precisar, vai ser um advogado que vai me salvar, sacou?
Pode crer.
Porque é só o advogado, mesmo no tempo da ditadura, quem tava fazendo frente pra garantir as manifestações, pra garantir o direito à liberdade, era um advogado, sabe? Que a capacidade postulatória, então isso é muito rico. Então se você também é advogado de quebrada, pô, não entendo como é que acontece e tal, chega junto, mano, às vezes tá descrente, acha que, sacou? Eu trato... personalizado com quem é o agente. Então se vem algum advogado de quebrada, que nem o mano que eu falei, talvez viesse aqui, que é o Alexandre, o Ale da Marcha da Maconha São Paulo, da Marcha da Maconha Zona Norte, é um mano que é um jovem advogado, mas que é isso, quer se inteirar, então a gente vai fazer trabalho juntos e é isso, vai aprendendo, sacou? Não é, eu não vou cobrar nada, mas é um mano de quebrada que tá no corre, sacou? Perfeito. Mas não vou fazer isso por um mano que playboy aí, que teve a vida ganha e agora eu quero advogar onde eu quero ganhar dinheiro. E mano, sinceramente, se o objetivo é ganhar dinheiro, irmão, vai fazer outra coisa, tá ligado? Sacou?
Cê
porque
tá
é isso. É o que paga minhas contas, eu vivo nessa dicotomia também, porque é o que paga minhas contas, mas ao mesmo tempo, minha maior dedicação de tempo é pra que isso não seja necessário. Pode ou seja, crer. Eu trampo em nome da desnecessidade do meu trabalho, do que é hoje, sacou? Aí eu vou ter que pensar de outra maneira, quem sabe ser empresário de maconha, plantar maconha. E fazer encontros de tiazinha, fumar maconha e a gente conversar com as tiazinhas da igreja.
Tricolou,
pô, é meu sonho, tá ligado? Meu sonho, imagina você chamar as tiazinhas da igreja lá super pá, conservadoras e a gente fumar um e elas...
Toma aqui, fuma um chá.
Vai sentir a... Nossa, é gostosinho isso aqui, né? Ai, tá bom, vamos comer?
Toma um chá agora.
Muito bom, vamos que vamos, Minduim.
Vamos que vamos, que depois de nós e nós de novo.
Yara.
Beijinhos.
Então é isso, segue a gente todos os mídias sociais, arroba canal, é nóis.
Tchau.
Esse conteúdo é feito em base de tudo que tá escrito nesse texto aí e com a ajuda da galera que cola lá no apoia.se, que são os nossos patrocinadores, e você pode colar lá pra ajudar a gente a continuar produzindo conteúdo que tem encontros dos chapados, reunião dos chapados, sorteio de chapado, tem brinde de chapado, joguinho de chapado, que inclusive eu dei a ideia e não fui convidado pra jogar ainda. Na verdade, fui convidado, mas não consegui ir ainda. Cola lá, ajuda a gente, apoia.se/12.